Oi, então, no Mandar Áudio de hoje, a gente vai falar. Eu amo que a gente. Eu falo a gente, ó. Eu falo a gente como se a gente existisse duas pessoas aqui e tô eu sozinha. Falando sozinha, mas tô falando com você. Quando eu falo a gente, é eu e você que tá me ouvindo aí no seu ouvidinho. Tá me ouvindo aí no seu ouvidinho? Tá gostoso? Me ouvindo no ouvidinho? Ai, que delícia! Então, gente, já começou estranho. E hoje, continuando e finalizando o nosso Agosto Lilás, vamos falar de pós-relacionamento abusivo, a superação, o movimento de cura e o processo todo, e pós no quesito relacionamento depois de ter um relacionamento abusivo. Eita, meu amor, é muita coisa. É meio difícil? É, mas é importante a gente conversar. Vamos começar com a minha experiência. A minha experiência é assim. Calma aí que eu bocejei aqui e parei tudo. Vamos lá. Tem um tempo já que eu tô cuidando da minha saúde mental pós, né? Passar por tipo, alguns tipos de abuso. E eu posso dizer com certeza que cada vez melhora. Porém, dá muito trabalho. Então, todo trauma que a gente passa, a gente tem que, para conseguir superá-lo e realmente melhorar, a gente tem que encarar eles. E é bem difícil. Porque quando você passa por alguma coisa que você fica literalmente traumatizado, aquilo parece mais fácil você não falar sobre isso. E, entre muitas aspas, só tentar seguir em frente. Só que não funciona assim. Não funciona assim porque às vezes você ainda nem entendeu tudo que você passou, a pessoa não entendeu o que ela passou. Então, esse pós-relacionamento abusivo é um momento de reflexão. E é um momento para você viver assim, curtir. Cuidado com as próximas pessoas que você vai se apaixonar, tá? Porque é muito provável que sejam pessoas do mesmo perfil abusivo. O que acontece? Você se acostuma com aquilo, você tá viciada com aquela interação, você tá viciada com aqueles altos e baixos de um relacionamento difícil e você vai se atrair por isso por um tempo, tá? Então, o meu conselho de amiga é fique solteira obrigatoriamente. Eu não acho que tem outro jeito, tá? Eu acho que sim, é importante. Ai, nossa, mas eu conheci uma pessoa perfeita. Em primeiro lugar, ninguém é perfeito. Segundo lugar, esse é o momento para você estar gastando a tua energia em construir algo, sendo que você, a sua fundação, tá toda podre. Não, né, mulher? Você tá no momento que você tá precisando se recuperar. Aí vai construir um outro relacionamento pra quê? Ai, porque ele é muito bom, legal. Se ele é muito bom, legal, ele consegue esperar. Você passar por esse momento, se cuidar, se tratar, ter um momento pra você, e aí você pode ter um relacionamento com essa pessoa. É isso que eu falo pras minhas amigas, tá? É difícil? É difícil. Porque a gente sente falta, a gente se sente muito carente, a gente compensa em outras coisas. Eu compensei em comida e em sexo, né? E aí tive um ano aí que eu. O ano pós, meu Deus do céu, Jesus Maria José, o tanto de gente que eu peguei, o tanto de bebida, sabe? Eu não tinha controle muito sobre o que eu fazia, bebia, bebia até cair, coisa que eu não faço hoje. Eu só bebo moderadamente. Eu só bebo moderadamente e também beijo moderadamente. Quer dizer, não, né, gente? Não posso falar que eu beijo moderadamente. Eu beijo bastante. Mas assim. Eu, naquela época que eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, eu tive que viver tudo o que eu estava sendo privada de viver. Então, esse pós, se permita errar, se permita, sabe, fazer o que você não podia fazer no relacionamento. É, se era usar um tipo de roupa, usa essa roupa. Se era um problema, tem vários, sempre tem várias coisas, né? A gente precisa de algum jeito se curar. Ai, peraí, deixa eu tirar a calcinha da bunda. Ai! Ai, nossa, tirei, pronto. É isso, vida real, podcast manda áudio. Se você tá nesse sentimento aí de você tá acabada por causa de um relacionamento, não vai ser saudável você entrar em outro. Então, para você se recuperar, você vai precisar aprender, ó, reaprender o que você ama. O que você gosta de fazer? Porque a gente, quando tá dentro de um relacionamento abusivo, a gente aprende a achar que gosta do que o outro gosta que a gente faça. Ai, porque eu gosto muito de cozinhar. Gosta mesmo? Gostava de cozinhar? Era um hobby, te fazia bem? Ou você, ou era aquilo, era uma obrigação? Como que você tá vendo isso agora? Como que é cozinhar para você? É terapêutico? Te faz mal? Como que é? Então, é entender como que aquilo é para você. Não dá para você simplesmente virar e falar: "Ah, é, agora eu vou entrar num relacionamento e vai ser tudo diferente, porque esse é uma nova pessoa e essa pessoa é maravilhosa." Não dá. Porque antes disso, você tem que olhar para o que você teve de destruído. A sua autoestima, com depois do relacionamento abusivo, ficou destruidíssima. Nossa, a gente não tem vontade de se olhar no espelho. A gente não tem amor nenhum próprio, porque aquilo foi tirado da gente. Então, é o momento de você se reconectar com você. Buscar algo para se conectar com você, seja uma dança, seja um exercício, terapia, você conseguir meditar, usar alguma, olhar para você espiritualmente, mas sem cair em seita, tá? Que é muito fácil também a pessoa sair de um relacionamento abusivo e entrar outro. Aí o outro relacionamento abusivo que ela tem é que é uma seita. Ah, gente, isso é muito comum, tá? E é muito comum também sair de seita e entrar em relacionamento abusivo. Sair de amizade abusiva e ir pra relacionamento amoroso abusivo. É, tem tudo ali, assim, é muito fácil você pular de uma coisa pra outra. Entendeu? Então, é muito importante você, além de tudo, rever todas as suas relações e ver traços tóxicos e entender o que você pode cortar ou não. Vamos lá. Tinham amigos do casal. Quem você vai continuar sendo amigo? Quem você vai continuar tendo uma relação? Quem você vai excluir, bloquear, silenciar das redes sociais para que você não veja a vida do seu ex? Porque é muito importante. Para você poder superar, você não pode ficar vendo. Ah, mas eu tô com curiosa, porque sei lá o quê, que ele tá com uma nova namorada, eu quero saber quem é. Não queira saber quem é. Vá viver tua vida. É terapia, entendeu? Você torce pra aquela pessoa não passe a mesma coisa que você passou e segue em frente. Outra coisa muito importante. Quando a gente passa por isso, a gente perde conexões, né, com pessoas mesmo e com a gente mesma. E às vezes pode ser que você queira recuperar tudo. Por exemplo, quando a gente estava na pandemia e a gente não ia em show, não ia em festival, não ia na rua, não ia pra balada, e aí quando tava no finzinho assim, a galera tava despirocada, indo pra caramba. Eu tinha amigo que ia pra balada 3 vezes na semana. Ai, meu Deus. Toda semana na euforia. Toda semana, toda semana. Ai, pai. Então, você acaba exagerando. né? Ai, quer ser amiga de todo mundo. E aí, nessa amizade, todo mundo sabe o que acontece? Pessoas tóxicas, pessoas ruins se aproximam. Então, seja seleta. Se abra só pra quem você confia. E se você não confia em ninguém, procure alguém para confiar. Uma pessoa, uma amiga antiga, alguém que você já conhece há muito tempo, que você se afastou por causa do relacionamento, mas invista em voltar com essa relação de amizade. Por quê? Quando a gente passa por um relacionamento abusivo, isso afasta a gente de todas as pessoas que estão em volta da gente. Porque se cria uma realidade paralela. Para você poder, inclusive, falar sobre isso, é legal que seja uma pessoa que, no mínimo, seja confiável. Que aí depois vira falação que fala para um outro, 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 que fala para um outro. Por isso é muito importante fazer terapia. Tá? Muito importante fazer terapia. E aí, Dora, passei por um processo de relacionamento abusivo, por um processo de recuperação de relacionamento abusivo. Estou me sentindo melhor, já estou conectada comigo mesma, já me conheço melhor, já me amo de novo, ou me amo pela primeira vez na vida, porque às vezes acontece, né? De você ver que você precisa mudar tudo e realmente se amar de verdade. Foi o que aconteceu comigo. E aí, o que que eu faço agora? Eu tô até pensando em ter relacionamentos, mas como faz isso? Porque eu fiquei tão noiada com todos os gatilhos e todas as coisas que eu aprendi que eram erradas, sobre relacionamentos abusivos, sobre violência doméstica, e agora o que eu faço? Porque tem muita gente que tem traços abusivos. Eu vou fazer, meu Deus, você me dá um sonho. Que isso, gente? Que bocejação é essa? Será que é alguma coisa espiritual? Ai, meu Deus! Ai, sei lá, gente. Sou bruxona, vocês sabem. Sei lá, vai que é. Então, aí. Então. Porra, encontrei uma pessoa legal. É uma pessoa legal. Mas algumas coisas que ela faz que não são comportamentos abusivos me lembram o que eu vivi num relacionamento abusivo. Terapia, em primeiro lugar. Segundo lugar, seja sincera. Se você tá gostando dessa pessoa, seja sincera. Fale, eu passei por isso, isso e isso. E algumas coisas em você me fazem ter gatilhos de um outro relacionamento. Não é sobre você, não é sua culpa, nem é minha culpa, é culpa de um outro relacionamento. E ser muito sincera. É o que eu tô fazendo, pra ser sincera. É isso. Eu sou uma pessoa que eu falo. Então, eu explico as coisas, explico os meus gatilhos, explico o porquê que às vezes eu tenho uma crise em algum lugar, passo uma crise de ansiedade. Sabe, é importante você explicar, porque se você tiver vergonha do seu processo de cura, e se você tiver vergonha de falar sobre isso com a pessoa que você tá, então é melhor você se curar um pouquinho mais antes. Você tem que falar disso na terapia, com pessoas confiáveis, ao ponto de ser possível falar sem cair em prantos e ficar mal. Por muito tempo eu não falei sobre relacionamentos abusivos porque eu falava e eu passava mal. Mal. Não é fácil. Hoje não tá fácil, sinceramente, falar sobre isso. Porém, estou aqui. Estou conseguindo falar. Não tô me debulhando em lágrimas, não tô lembrando de coisas horríveis. Eu tô apenas falando sobre o assunto de uma forma leve, tranquila, que é o que eu gosto de passar assim na amizade. Mas não é fácil. Então você tem que falar o suficiente sobre isso. Até você conseguir processar na sua cabeça, fazer a cura ali, transformar aquilo em algo que você possa usar de luta, bom, passei por isso, não quero que minha amiga passe. Então, vou falar com a minha amiga vou falar com ela, vou voltar a conversar com aquela pessoa, que eu acho que também tá num relacionamento abusivo. Então, transformar isso em ação. Não, eu tava com essa a autoestima muito baixa por causa disso. Eu vou procurar me cuidar da saúde mental, eu vou procurar me cuidar em questão de imagem mesmo, vou me olhar com carinho, vou falar, ah, eu tô usando roupas que eu gosto. Como eu posso mudar meu estilo? Olhar para lugares assim, ah, fazer uma. Eu comecei a entender mais de moda. Agora também isso tá me ajudando bastante na minha cura. Porque aí eu vou em brechó, eu olho, eu entendo um pouquinho mais, eu estudo. Eu tenho alguns hobbies hoje em dia que eu não tinha. Mas é isso, você tem que buscar as coisas que você gosta. E não é fácil, tá? Quando a gente acha que a gente tá pronta para um relacionamento, não é o momento de procurar um relacionamento, tá? Que deixe bem claro. Relacionamentos não se procuram loucamente. Eu não acho saudável. Você ser uma pessoa e falar assim: "Nossa, meu Deus, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma namorada. Eu preciso de namorada." Não é saudável. Você precisa ficar bem com você. Se você encontrar uma pessoa que faça com que você se sinta melhor do que com você e você já se sente bem com você, aí que a sua vida fica melhor ainda. Aí sim, não dá para ser razão do meu viver. Razão do meu viver, pelo amor de Deus, deixa para música, deixa para uma poesia. Razão do seu viver é você mesma. É o único jeito de você conseguir seguir em frente depois de um relacionamento abusivo. Ou você se ama ou você se ama. E é difícil. É um processo difícil. E aí, até você se amar, você vai conhecer muita gente lixo. Muita gente lixo. E vai achar que é príncipe encantado. Porque você não se ama o suficiente. Você vai ficar com feio meia boca. Vai ficar. Vai ficar. Eu fiquei. A gente passa por isso. A gente passa por isso. Depois de relacionamento abusivo, a gente acha que a gente não vale nada. Mas o negócio é, fica sozinha, vai curando, vai se curando até você entender a grande gostosa que você é. Quando você entender a grande gostosa que você é, se aparecer uma pessoa ali, à sua altura, grande gostoso, grande gostosa, grande gostose, aí você pensa e fala, pô, essa pessoa agrega na minha vida. Aí sim vale a pena. E não sair de um relacionamento abusivo e falar assim: poxa, olha assim, essa pessoinha aqui, qualquer pessoa aqui da esquina, me deu um oi e falou que eu sou bonita. Meu Deus, fazia 5 anos que ninguém falava que eu sou bonita, então eu vou namorar com ele. Não! Não vai. Não vai. Pelo amor de Deus. Segura. Tá? É isso. Segura pra você poder seguir em frente e se entender. Pra se entender, eu já dei algumas dicas que realmente eu acho que faz sentido, que é buscar o que você gosta e pra autoestima, buscar o que você é boa. Busca algo que você seja boa em fazer, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Busque algo que te nutra com autoestima para além do corpo, beleza, estética, porque posso te dizer com tranquilidade que isso é uma furada, tá? Ai, não, porque agora eu vou ficar muito padrão e é isso, vou fazer meu revenge body. Ai, gente, não. Mas você vai trocar um problema por outro? Ah, não, eu vou sair do relacionamento abusivo e entrar pra um transtorno alimentar. Mulher? Não, né? Vamos balancear? Os exageros, depois, eles acontecem. E é você entender e se perdoar. Muitas vezes, uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo, depois continua produzindo as reações que ela tinha àquele relacionamento abusivo com outras pessoas, com as próximas pessoas, com a família, com os amigos, com próximas parcerias aí de amorosas, né? Então, é muito normal fazer isso. E aí você vai Tem que entender quando você está fazendo isso, pedir desculpa, explicar que é um processo, que você está num momento que está difícil. Isso aconteceu com várias mulheres, para mim também depois. Tem algumas mulheres que eu vi meu comportamento depois e durante os abusos que eu passei, e eu entendi que aquilo era fruto de uma violência que eu estava passando. Parece que é natural do ser humano querer descontar essa violência em outra pessoa. Sabe? Quando a gente podia estar socando sei lá, como é que é? Um saco de areia. Podia estar fazendo exercício, podia estar fazendo terapia. Não, a gente vai lá e desconta nos outros. E eu tô falando literalmente a gente, porque todo mundo faz isso. Ai, nunca na minha vida. Fiquei descontei em alguém. Ai, descontou. Acontece. E aí a gente vai lá, a gente fala o quê? Pede desculpa. A gente faz isso quando é criança. Desconta os pais? Adolescente? Então, meu Deus do céu! Você foi um adolescente que você nunca descontou qualquer coisa com os seus pais, parabéns. Você é Buda. Nasceu Buda. O que não dá para entender. A gente faz isso e tá tudo bem a gente fazer, só que a gente tem que entender o porquê e curar o motivo. Não adianta falar assim, ai, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela. Não, você é mutável. Você vai se melhorar, você vai se compreender como uma nova pessoa. Não é fácil, mas é importante. Porque a partir do momento que você se entende de novo e vai recuperando as coisas que você ama em você, aquilo te dá forças para, se você encontrar mais uma pessoa abusadora no caminho, você identificar rápido. Porque as suas estruturas não vão estar fracas. Não dá para você construir algo em cima de uma areia movediça. Não dá. Tá bom? No mínimo, você tem que ir ali fazer um tratamento, tirar a areia, secar, sei lá, passar uma coisa, cimentar. É, ver todo. Eu nem sei como é que construiria alguma coisa em cima da areia movediça, porque eu não sou engenheira civil também. Não é uma obrigação. Mas assim, eu fui longe da metáfora, né? Aquelas. Tem que fazer toda uma. Vou te ligar para os amigos engenheiros. Você tem que se estruturar. Como pessoa. Como ser humano. Um ser humano único. Porque uma pessoa que tá feliz com ela mesma, muito raramente cai num relacionamento abusivo. É muito mais difícil. Porque nas primeiras coisas que acontecerem, você já vai reparando e já vai conseguindo evitar, mudar, conversar. É diferente. É diferente porque eu sei. E a gente às vezes acha que a gente tá ótima com a gente mesma, mas eles pegam em alguma insegurança e aquilo vai te levando para essa espiral de violência. Então, assim, não é só mulher de baixa autoestima que entra num relacionamento abusivo, tá? Bem importante falar isso. Porque pode muito acontecer, você tá bem e você acabar entrando num relacionamento abusivo porque tem uma insegurança que ele vai lá, cava e consegue te colocar para dentro daquele. Desse sequestro, que é o relacionamento abusivo. Então, assim, a gente tem que se fortalecer para evitar. É tipo doença. Você tem que ali, tá ali o tempo todo se cuidando. Vai tomar as vitaminas, os sais minerais, a água. Que vou dar um golinho aqui. Para poder estar ali com a imunidade alta para você não cair em golpe de vírus. É pra você não cair em golpe de abusivo, você tem que estar ali, cuidando do amor próprio ali todo dia, revelando assim, ó, se entendendo muito bem com você, pra poder você não cair. Preste atenção. Pessoas que aparecem quando você tá muito mal, pessoas incríveis que aparecem quando você tá muito mal, calma. Calma, calma, desconfia. Porque se você tá na merda, E aí aparece um príncipe encantado e aí ele te salva dessa merda. Muitas vezes depois ele te cobra. Tá? Muitas vezes. Então, cuida de você. Cuida de você. Óbvio que aceite ajuda. Se aparecer uma pessoa boa na sua vida, óbvio que você vai deixar essa pessoa entrar, vai conversar com ela, mas você vai ser sincera. Vai falar: eu tô num processo difícil agora. E é isso. Eu tenho amigos que são namorados hoje e que se conheceram quando a menina estava se recuperando de um relacionamento abusivo. E eles ficaram amigos por anos. Amigos. Sem se pegar. Ele estava ali do lado dela, ajudando e conversando e desabafando junto. E aí chegou uma hora que aquilo evoluiu para um relacionamento. Então, assim, se essa pessoa é realmente incrível, maravilhosa, e se é para vocês ficarem juntos, vocês vão ficar juntos. Não precisa de desespero para ter relacionamento. Entendeu? Então, a partir daí, é muito importante que você saiba que você não tá sozinha, que muita gente já passou por isso, que você consegue desabafar com as pessoas, é importante desabafar. E é muito importante você olhar para isso, entender que você é uma vítima, mas não se colocar num lugar de putz, me derrotei, ele me derrotou. Não. Sabe? Sou vítima, sou sobrevivente, fui vítima, né? Na verdade, fui vítima, sou uma sobrevivente e hoje estou me curando. Então, a questão é essa: eu estou me curando. Até tatuei cura no meu pulso. Justamente por isso, né? Porque é um processo que eu tô passando. Então, acho que a gente precisa de algum jeito se ajudar nesse processo. Então, se você tá aí nos comentários de algum lugar, comenta, tá? Comenta aqui no YouTube. É, entra lá no Instagram do Manda Áudio também, porque você consegue comentar nos posts, falando uma dica, dá uma dica aí. Reposta nos stories, porque aí quando eu vejo, reposta nos stories, aí eu vejo, entendeu? Então, assim. Faz todo aí esse borogodó, ajuda aqui a tia Dora. Vamos recuperar junto, vamos se cuidar. É muito importante. Porque se a gente não se ajudar, Mona, fica difícil, tá? Então se cuida. Sei que é difícil esse processo. Um beijo pra você, tá? Se você acha que alguém precisa ouvir esse podcast, mande esse podcast, o link, para a pessoa. E é isso. Um beijo e até a próxima.